A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.
Em 2017, a língua portuguesa é uma das mais faladas do mundo, sendo a língua mais falada no Hemisfério Sul. Apesar dos números, falta o reconhecimento político, económico e cultural ao idioma comum dos países da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Qual será o papel que a língua portuguesa pode assumir neste mundo cada vez mais globalizado? Esse foi o mote do colóquio Língua Portuguesa, Lugar de Futuros, que decorreu em maio em Odivelas, Portugal. Língua de Todos falou com o coordenador do colóquio, Mário Máximo.
Há um conjunto de indicadores que nos dizem que, claro que tudo isto depois necessita de aprofundamentos, mas que a língua portuguesa é a terceira língua mais falada na Europa, será a quarta ou a quinta mais falada no mundo, depois tudo depende de uma avaliação que se faz relativamente às diversas línguas árabes, pronto, mas, e portanto, e ainda por cima, se juntarmos a língua portuguesa com a língua castelhana, temos aqui uma das línguas mais faladas, e portanto, a língua portuguesa está numa posição muito positiva atualmente. As pessoas esquecem-se, e sem me querer alongar demasiado, esquecem-se o seguinte: no dia 24 de abril de 74 havia dois países de expressão oficial portuguesa, Brasil e Portugal. O Brasil era um país manifestamente não respeitado em todo o mundo e Portugal era um país muito pouco respeitado em todo o mundo. Portugal era um país colonialista, era um país que alguns diziam que era do terceiro mundo, embora também não fosse, mas que pertencia ao terceiro mundo. Um país que tinha, portanto, uma ditadura e que tinha uma imigração absolutamente assustadora, sobretudo a partir dos finais dos anos 50 e início dos anos 60, em que centenas de milhares de pessoas por ano fugiam para países europeus e para a Venezuela e para muitos outros lugares. E, portanto, havia um empobrecimento progressivo da vida em Portugal. E, portanto, como digo, e o Brasil também não tinha, como nós sabemos, fruto de sucessivas governações que têm a sua história, que eu muito respeito, obviamente, enquanto país que se torna independente em 1822, e, portanto, que independente de uma forma muito especial, e em que não houve, obviamente, nenhuma guerra colonial, foi todo um processo, evidentemente que houve processos delicados, mas, e a história relata todos eles. Mas o que é facto é que a língua portuguesa não entrava em nenhuma conta relevante, exceto para a conta geoestratégica de alguns países, como os Estados Unidos da América, como a Alemanha e a Inglaterra, e aí sobretudo a Inglaterra, porque após o armistício, em 1945, da Segunda Guerra Mundial, houve a convicção e a ilusão em Portugal. Há dias, aliás, eu reli esse notado ao livro Portugal Amordaçado, do Dr. Mário Soares, escrito ainda no exílio e editado em 72, em primeira edição em França, em que ele relata que, de facto, havia, da parte dos portugueses, uma expectativa de que a ditadura iria terminar e viria a democracia. O que é facto é que nada disso aconteceu, e uma das razões... Há outra, muito relevante, que é o facto de ter triunfado na Guerra Civil de Espanha Franco, e, portanto, Portugal está, passa a expressão, entalado estrategicamente entre o mar, agora já sem poder estratégico relevante, e um país com uma ditadura muito agressiva, e sempre foi muito mais intensa e muito mais violenta que a ditadura portuguesa, mas também nasceu de uma guerra civil, portanto, isto tem que ser entendido, e foi entendido que pela Inglaterra, pelos Estados Unidos da América, nossos parceiros estratégicos, que se calhar era melhor que as coisas se mantivessem desta forma, porque havia, no caso de Portugal, que não de Espanha, a situação das colónias. das colónias portuguesas, e havia o receio que pudesse haver um caminho para, na altura, para o bloco da União Soviética. E, portanto, há aqui todo um quadro complexo nesta altura. Depois do 25 de Abril, há uma situação curiosa, é que de dois países de expressão oficial portuguesa transforma-se em sete países de expressão oficial portuguesa, e digo sete porque Timor-Leste é anexado para a Indonésia e só em 1999, 2000 é que vem a atingir a sua independência e depois integrando-se no espaço. Bem, e depois agora, num contexto da lusofonia, Guiné Equatorial, mas é um assunto completamente sobre o qual, aliás, nem me quero pronunciar, porque discordo claramente da integração da Guiné Equatorial no espaço da mundividência da língua portuguesa. Mas, portanto, Portugal, a partir de, Portugal não, a língua portuguesa, a partir daí, a língua portuguesa que não pertence a Portugal, nasceu historicamente em Portugal, mas hoje pertence a todos os seus falantes, que se fala que são cerca de 260 milhões, e depois há as diásporas, e há toda uma situação que é relevante, mas a situação da língua portuguesa é uma situação cuja perspectiva é claramente positiva, ou seja, está em crescimento, não está a língua italiana, não está a língua alemã, a língua francesa, tenho dúvidas, de facto a língua portuguesa está em ascensão no mundo. E, portanto, é um momento, digamos, positivo, se os diferentes países de expressão oficial portuguesa e a Cplp souberem tomar as medidas adequadas para que assim se potencie.
Mas em termos políticos, por exemplo, a língua portuguesa ainda não tem um peso preponderante. Por exemplo, é ultrapassado pelo inglês, pelo espanhol, pelo francês, pelo alemão, talvez.
É preciso entender que a língua portuguesa está num processo que tem que entender que tem os líderes dos países de expressão oficial portuguesa e aqueles que tomam decisões estratégicas na área da língua têm que entender todo este processo de uma forma humilde, sem arrogâncias, até porque, se quisermos começar por humildade, eu diria o seguinte: nenhum país tem, isso não é mau, eu até acho que é bom, nenhum país de expressão oficial portuguesa tem fronteira com outro, e portanto, forçosamente estabelecem-se pontos, quer elas sejam terrestres, sobretudo onde há seis países de expressão oficial portuguesa, que é o caso da África, e depois fronteiras marítimas, que não separam, unem. Aliás, a língua portuguesa nasceu precisamente das viagens, e ela foi-se colocando passo a passo, ano a ano, em termos históricos, e já lá vão 500 anos, precisamente através dessa passagem. E, portanto, eu diria que a língua portuguesa não é nenhum sonho feliz que nós tínhamos a certeza que amanhã vai. Por exemplo, há abordagens estratégicas que dizem, de quantificação, que dizem que no final deste século nenhum de nós estará cá. Digamos, o Miguel é muito mais jovem que eu, mas não estará cá também. No final deste século, que serão meio bilhão de pessoas, portanto, 500 milhões de pessoas falam português. A ver, vamos. Porque depende das políticas que forem seguidas no tocante à língua portuguesa, não só nas diásporas, mas dentro de cada país, e relativamente às segundas e terceiras gerações das diásporas, e até mesmo dentro dos países. Ou seja, há uma competitividade global, globalizada, de todas as línguas, e, portanto, Portugal não pode ficar apenas a olhar que, bom, somos a terceira na Europa, somos a quarta ou a quinta no mundo. Não. Tem que tomar atitudes assertivas.
Mário Máximo, coordenador do colóquio Língua Portuguesa, Lugar de Futuros, que decorreu em maio em Odivelas, Portugal. O número de falantes do idioma comum não cessa de aumentar. Embora o futuro do português pareça promissor, é necessário que os dirigentes políticos dos vários países que o partilham compreendam a força que tem. É urgente criar legislação que, de facto, invista e acarinhe a língua. Mário Máximo.
Já poderíamos estar muito mais à frente, se bem que a história não se faça em meses. A história faz-se em décadas, em séculos, e, portanto, nada se faz de um instante para o outro. Relembremos que, no fundo, a mácula colonialista termina em 74, 75, 76. E há um conjunto de questões históricas que ainda não foram totalmente digeridas. Acho que, em alguns casos, mais artificialmente do que em termos de realidade, noutros não. Mas isso, atenção, ninguém está imune a isso. Não estão os angolanos, não estão os portugueses, e não está nenhum dos outros países. Eu diria que talvez o Brasil, pela distância da sua independência, em 1822, que está longe, digamos, dessa situação. Depois há também sempre pessoas muito expostas, aliás, ainda aconteceu, eu não vou fazer nenhuma crítica especial sobre isso, mas, e muito menos referir nomes, no encontro de escritores que eu agora na Bienal com todas as óperas, que apareceram pessoas a dizer que Portugal tinha que pedir desculpa do tempo do colonialismo, etc. Não sei o que. Bem, então vamos iniciar todos um processo de pedir desculpas. Quer dizer, eu acho que os angolanos têm que pedir desculpa a si próprios, digamos assim, pelas situações delicadas e pelas mortes em massa que houve em determinados momentos, se calhar também Moçambique. Bem, eu acho que teremos de ter todos muita prudência. Agora, efetivamente, o colonialismo tem que ser encarado de uma forma que o integre no contexto histórico, mas que não o potencie para o futuro. Porque o futuro não tem nada a ver com o colonialismo. O futuro tem que ver com fraternidade. E essa é que é a questão essencial. A mim interessa-me falar do futuro. A questão do colonialismo é para ser analisada em termos históricos. A lusofonia é para ser analisada em termos de o que nós queremos, as decisões que nós devemos tomar para que o futuro seja melhor para todos os falantes e escreventes da língua portuguesa.
E no mundo. Acredita que há vontade política para que se encontre uma política de língua comum, por exemplo, no seio da Cplp?
Eu penso que, por vezes, a situação é mais complicada ao nível dos altos dirigentes e dos governos do que relativamente aos povos. Os povos estão disponíveis, os povos têm afetividade, e eu não estive nem em Timor nem em Moçambique, mas já estive em todos os outros países durante algum tempo, e sempre encontrei emoção, sempre encontrei essa coisa extraordinária que é nós avançamos um oceano, atravessamos um oceano, saímos e começamos a falar a nossa língua e toda a gente nos entende. E quando nos despedimos, emocionamos-nos porque percebemos que há um fator afetivo extremamente importante, e a língua portuguesa tem que contar com este pormenor. Pormenor que é um por maior. E é efetivamente a afetividade que há ligada à questão da língua portuguesa.
Então o que tem falhado? Inteligência política?
Não, eu acho que é assim. Eu acho que a Cplp tem quantos anos? Nasceu em 1996. Portanto, a Cplp tem 21 anos. 21 anos é zero na história, em termos de tempo histórico. Eu aí diria que, se calhar, muito mais tem falhado a União Europeia, que podia estar muito mais à frente e não está, e tem os países mais poderosos da Europa. Porque, repare, se nós olharmos para os países, e aqui é a humildade que eu gosto de referir, para os países que compõem a Cplp, Portugal é aquele que, em termos de índice de desenvolvimento humano, está mais à frente, em 43º ou 44º lugar. Depois vem o Brasil, bastante cá para baixo. Bem, e depois todos os outros países estão muito cá para baixo. Portanto, ninguém tem lições a dar a ninguém. A história foi o que foi e cada país tem que se entender com a história que teve e com os relacionamentos que quer vir a ter. E, portanto, mais do que dar lições ao mundo, ou seja, mais do que Angola, Moçambique, Brasil ou Portugal e todos os restantes países de expressão oficial portuguesa acharem que têm a dar lições a todo o mundo lusófono, não. O que têm é que ter a humildade de aprender com os restantes e construir um caminho comum.
E está otimista em relação a esse caminho comum?
Sabe que um dos fatores do meu otimismo baseia-se na realidade, ou seja, a realidade vai-se impor aos políticos, vai-se impor aos grupos de interesses que existem, bem, agora, de uma forma muito, muito, muito evidente, muito mais evidente no Brasil, mas em Angola, que existe em Portugal, que existe em Moçambique, que ainda há pouco já quase que outra vez em Terranamo, em Frei Lima, havia a hipótese, e houve alguns disparos e alguns assim, resquícios de que se poderia vir aí novos confrontos militares. Portanto, eu direi, eu acho que o bom senso e a objetividade política e académica, porque o fator académico aqui é também importante, vai levar a que, os cidadãos de cada país perceba que a via não pode ser a de menosprezo dos outros países de expressão portuguesa, mas sim a da agregação. E, portanto, a via, digamos assim, de uma fraternidade política. É mais fácil dizer do que fazer, mas o que o caminho aponta rigorosamente para aí.
Então, como é que vê o futuro da língua?
Eu tenho falado bastante, aliás, nos painéis do Fórum de Lusofonia deste ano, e já há 2 anos, tinha que ver com, e creio que também há 3, tinha que ver com a questão das diásporas. É muito importante a forma como as diásporas são tratadas. Ou seja, tudo o que não seja um investimento reforçado, por exemplo, a parte de Portugal, no ensino da língua portuguesa às segundas e terceiras gerações, pode levar a que esse fator de essa previsão de que haverá 500 milhões de falantes, meio bilhão, no final do século, não se venha a realizar, que eles podem ser descendentes em segunda ou terceira geração ou quarta geração, mas podem não vir a falar a língua portuguesa. E, portanto, isso só é atuante se falar em língua portuguesa. De onde? É preciso que haja políticas e que haja investimento, tendo a noção que esse é manifestamente um investimento e não um custo, né? Para que o português seja ensinado e que as diásporas reganhem, elas têm, mas algumas têm perdido, reganhem o amor por aprender a língua portuguesa, e para que não se diga aquilo que eu tenho ouvido em muitos lugares, que é, ok, eu sou português, estou a viver em Inglaterra, e os meus filhos, eu falo para eles em português e eles respondem-me em inglês. Isto não pode ser. Portanto, tem que haver aqui uma, na minha ótica, tem que haver aqui uma disciplina. Claro que têm que falar inglês, que é a sociedade onde estão, mas têm que saber falar português.
Mário Máximo, coordenador do colóquio Língua Portuguesa, Lugar de Futuros, que decorreu em maio em Odivelas, Portugal.
Quimeras mil, um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão. Fascinação,
Fascinação, a eterna Elis Regina.
Um, dois, três, e... Camões dirige-se aos seus contemporâneos. Podereis roubar-me tudo, as ideias, as palavras, as imagens e também as metáforas, os temas, os motivos, os símbolos e a primazia. Nas dores sofridas de uma língua nova, no entendimento de outros, na coragem de combater, julgar, de penetrar, em recessos de amor para que nos sois castrados. E podereis, depois, não me citar, suprimir-me, ignorar-me, aclamar até outros ladrões mais felizes. Não importa nada, que o castigo será terrível. Não só quando vossos netos não souberem já quem sois, terão de me saber melhor ainda do que fingis que não sabeis, como tudo, tudo que laboriosamente pilhais, reverterá para o meu nome, e mesmo será meu, tido por meu, contado como meu, até mesmo aquele pouco e miserável que só por vós, sem roubo, havereis feito. Nada tereis. Mas nada, nem os ossos, que um vosso esqueleto há de ser buscado, para passar por meu e para os outros ladrões, iguais a vós de joelhos, porém flores no túmulo.
Outra vez, Jorge de Sena. Dispensam-se apresentações para um dos maiores poetas, romancistas, ensaístas e estudiosos camonianos do século XX português. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Yolanda Ferreira, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen.
A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.